O ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra, por 14 anos comandou a Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, em período de grandes conquistas para a avicultura e suinocultura brasileira, que hoje exporta para muitos países. Recentemente, Turra recebeu uma homenagem do Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Paraná.
Muito obrigado, grande abraço a vocês. Uma alegria muito grande poder agora reproduzir essa sensação do dever cumprido, especialmente quando 15 anos de atividade na presidência executiva da Associação Brasileira de Proteína Animal, nós olhamos para o mundo, descobrimos efetivamente espaços importantes para a proteína animal do Brasil, que hoje é a maior exportadora de todo o mundo, de todo o planeta. Nós brasileiros hoje ponteamos a exportação de proteína como um todo, especialmente frango, desde 2005, também somando suínos e bovinos, e espero que logo mais a gente possa ser também, não importador, mas exportador de pescados. Isso é muito importante.
O senhor hoje é o presidente do Conselho Consultivo da ABPA. Sua experiência de vida pública intensa, passando por vários cargos e também pela iniciativa privada, qual sua expectativa para o novo governo Lula, novo ministro da Agricultura?
Olha, exatamente a grande preocupação nossa é que possamos ter aí um ministro comprometido com o agro, sem olhar para a ideologia, mas olhar essa real possibilidade que o Brasil tem na sua principal vocação, que é cuidar do agro, dar oportunidade para se falar dele, para se acompanhar, para estar efetivamente linkado com esse que é um setor vital na economia do Brasil. Então, nós não temos aí, temos nomes apontados apenas, tudo especulação, mas fundamental para nós não é o presidente. O presidente pouco tempo terá para olhar o agro. Agora tem que ter pessoa comprometida, que entenda e que tenha vontade de seguir esse curso tão bonito, de uma gestão maravilhosa que foi da Tereza Cristina no governo Bolsonaro. Que todo mundo efetivamente aplaude, exatamente porque ela soube interpretar o sentimento da universalidade, do conjunto, dos setores todos. Quando havia uma dificuldade, ela não fugia, ela ajudava, ela buscava a solução, ela ouvia bastante as pessoas. Nós tínhamos acesso a ela pelo celular dela e todos os dias, a hora que a gente quisesse, até no domingo, cansei de falar com ela para levar problemas e que eram emergenciais para nós, né? Principalmente nessa relação internacional.
O que, que o senhor acha que deve ser prioridade do novo ministro da Agricultura?
Tem prioridade para o ministro da Agricultura, não é mais nem abrir mercado, nem estimular a produção, mas é seguir nessa inovação tecnológica que vive o agro, cuidar da qualidade, da sanidade, da sustentabilidade. Hoje sabe que os importadores exigem rastreabilidade também dos produtos, o consumidor brasileiro também é muito mais exigente e quer coisas sempre melhores. Essa efetivamente é a característica e o que nós esperamos venha e deva acontecer e vai acontecer.
Ainda temos muito mercado para crescer, principalmente na suinocultura.
Não há, em todos os campos há possibilidade. Quando a gente diz assim, ó, esse ano vamos passar 300 milhões de toneladas, de 50 milhões só de cana-de-açúcar. Então, como um todo, eu estou falando de grãos aí, de commodities, que a gente produz 200 milhões de toneladas. Não se precisa derrubar uma árvore, estragar uma nascente, prejudicar o meio ambiente para dobrar a produção só com o aumento da produtividade, tecnologia, recuperação de áreas degradadas e principalmente, como eu falei, melhorar a produtividade pelo bom uso do solo, tornando a ele toda a fertilidade, não é só extrair do solo esse extrativismo que mata, mas é também devolver ao solo o potencial produtivo.
Ex-ministro Francisco Turra, presidente do Conselho Consultivo da ABPA. O senhor, como cidadão gaúcho, o que espera do governo Eduardo Leite?
Olha, efetivamente eu espero que o olhar dele para o agro seja um pouquinho mais atento. E eu vou citar um caso, por exemplo, que é interessante mencionar. Não partiu do governo uma iniciativa que estava a olhos vistos aí para todos nós, e que bom, de dizer assim que era absurdo no Rio Grande do Sul a gente ter uma safra só. O único estado praticamente do Brasil que se contentava com uma safra, 7 milhões e meio de hectares de cultura de verão e menos de 1 milhão de hectares de cultura de inverno. Fizemos uma campanha junto com a Embrapa, as entidades, principalmente a Farsul, que abraçou a Fecoagro, ao Sergs, a Sergs e a Iara Fertilizantes no início e até agora, e com um pouco de apoio natural depois da entrada da Emater do governo via Secretaria da Agricultura, está aí em 2 anos um aumento de área de 50% do que era, quase 1,5 milhão de hectares, a maior safra de trigo da história, mais de 5 milhões de ótima qualidade para exportar. Ocupação das máquinas, ocupação do solo, fertilização para a safra de verão, ou seja, não tinha como. Então eu espero que o governo Eduardo Leite comece, digamos, de forma profunda a entender que a principal vocação nossa é o agro. E um detalhe para quem queira ouvir: você se contentaria em deixar, por exemplo, um estado perder posições na produção de leite? Nós fomos o segundo, hoje já perdemos para o Paraná. Nós somos o segundo produtor de aves, hoje estamos na terceira posição. O Paraná tem mais do que produzimos nós e Santa Catarina junto, que era o primeiro. Não é possível. E outra coisa, a bovinocultura de 13 milhões de cabeça para 11, há tanta coisa que acho que pode ser feita. Nós somos importador de pescados, o Paraná é exportador. Então eu acho que a gente tem que ter um olhar diferente. E o agro é a principal vocação capaz de redimensionar a economia do Rio Grande do Sul. Então, sem meias palavras, é isso que eu acho. Não é que eu estou fazendo uma crítica, mas estou apontando um caminho. E, inclusive, tanto é verdade que eu próprio, no Palácio Piratini, quando Hernani Polo assumiu 2 dias o governo, conseguimos um espaço para a gente reunir entidades e lançar a campanha Culturas de Inverno, que depois de uma campanha na Farsul passou a ser 2 safras. Maravilhoso, fundamental, é uma coisa assim fantástica, foi iniciativa privada. A meu juízo, quem deveria ter ponteado isso era o próprio governo. Eu, por exemplo, agora, uma das primeiras coisas que vou fazer na próxima semana, ou até o final do mês, encontrar de novo entidades para lançar uma campanha para a gente incrementar a indústria da pesca, principalmente nos lagos, lagoas, canais. O Rio Grande do Sul tem muito mais potencial que o Paraná, está N vezes atrás. Lá tem empresas como Copacol, Lar, Cevale e tantas outras que estão tirando, assim, uma loucura de rendimento, gerando empregos com integrados de pesca, de água doce. E nós que tivemos assim uma tradição, mas principalmente pesca marítima, na cidade do Rio Grande, teve interrompendo um incentivo, um olhar. Eram tantas indústrias pesqueiras lá em Rio Grande, eu não sei o quanto, não tenho os dados, e hoje se resumiram a poucas. Então, eu estou falando mais da água doce, onde, por exemplo, a exportação de tilápia do Paraná, ela está acontecendo a cada ano em grau mais intenso e com renda para toda a cadeia integrada, desde o pescador integrado, desde a agroindústria e principalmente a agroindústria que está hoje nas cooperativas com muita eficiência, aproveitando os mercados que foram abertos para aves, suínos, para carne bovina. E eles também estão ampliando, indo até para o setor leiteiro, lácteo também.
Ouvimos o ex-ministro da Agricultura e presidente do Conselho Consultivo da ABPA, Francisco Turra. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.